Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais uma semana de trabalhos que inicia agora. Hoje, a capital gaúcha apresenta temperaturas muito baixas. Aliás, todo final de semana foi com temperaturas baixas e 8, 9 graus nos arredores de Porto Alegre, com sol, aquele típico sol do outono, dias muito bonitos. Mas esse frio precipita muitos dos problemas pulmonares, respiratórios, típicos de época, o que faz com que os hospitais recebam muitas crianças, idosos, pessoas que têm elementos predisponentes a isso. E por conta disso e também o agravamento do quadro de pandemia, realmente o quadro nos hospitais não é nada edificante neste momento. Estamos de novo com questões muito graves e neste final de semana atendia muitas urgências. Agora mesmo, depois aqui da oficina, trabalho hoje provavelmente até 11h30, meia-noite, e os próximos dias parece que não serão melhores. Lembrem sempre, vocês que trabalham nas oficinas diárias, o quanto é importante em épocas assim buscar ter sabedoria, buscar por tranquilidade, por aprofundamentos, por diferenciações, né? Ajudar não apenas a nós mesmos, ajudar as pessoas com quem convivemos, os contextos, o ambiente, a nossa época. Vamos aprender com tudo isso que estamos vivendo para dias melhores, não é? O trabalho que vamos fazer hoje é muitíssimo bonito e eu tenho um carinho especial pela obra que agora vou trabalhar com vocês. A menina que vivia no mundo da lua. As ilustrações da Ana Terra valem uma obra à parte. Que felicidade da Ana Terra na ilustração dessa obra da Luciana Savager. Uma obra publicação da editora Nova Fronteira, muito bonita essa obra, com lições inspiradoras muito importantes para os nossos dias, como já veremos a partir de agora. Esta obra é de 2014. Vocês encontram nas plataformas, podem comprar na edição impressa. Ela já está disseminada aí pelo mundo das publicações. O texto traz vários ensinamentos de educadores importantes que nós tivemos aqui no Brasil e também espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil, vocês encontrarão vários itens de parentesco com Rubem Alves, com Paulo Freire, com outros queridos educadores que tivemos no nosso país. Vocês identificarão muitos elementos aqui. E realmente é uma atualização de várias premissas importantes para os nossos dias. Vamos então diretamente ao texto. Eu conheci uma menina que se esquecia de tudo, até do próprio nome, e só não perdia a cabeça por aí porque estava grudada no corpo. Inicia a obra e a menina. Uma típica menina em idade escolar, com o cabelinho preso, os olhinhos grandes, olhando para cima, olhando para o mundo, olhando para os lados. O desenho é muito amistoso, muito convidativo à obra. Quando perguntavam a ela por que era tão esquecida a ponto de não lembrar de como se chamava, a menina argumentava: "Eu não me esqueço, eu apenas me confundo. São tantos nomes, apelidos que inventam para mim." O baralhamento na cabeça de Vitória, que a mãe a chamava de Victory e a avó Vivi, o pai Vicky e as amigas Vi, faziam parte de uma distração ainda maior. Na escola, a professora ficava preocupada com seu eterno ar avoado. Vitória, para onde você está olhando? Ali só tem nuvem, Vitória. Vitória, Vitória, estou falando com você. E com os olhos arregalados de espanto, olhava de um lado para o outro e do nada para coisa nenhuma. Parecia que não era com ela e algumas vezes que nem fazia parte deste mundo. Meus senhores, por favor, atenção à marcação dos discursos aqui, está bem? Nossa sociedade, que nos apresenta 300 milhões de coisas por segundo, de todo lado é senha para decorar, é número para agendar, coisas para guardar e tudo para arrumar e tudo ao mesmo tempo, agora já e é para ontem. Essa sociedade chama a atenção de uma menina para que ela preste atenção a tudo isso e para que não se distraia. E a menina diz: é muita coisa, e tanta gente, me chamam de tantos nomes, claro, a sociedade nos chama por muitos nomes. Nós somos passageiros, nós somos motoristas, nós somos pais, somos filhos, somos irmãos e amigos, somos parentes, somos professores, somos tantas coisas, às vezes várias delas ao mesmo tempo. E essa sociedade diz: não te distrai, atenção a isso. E alguns de nós, alguns não têm esse compromisso com tanta atenção dirigida e focada. E é o caso dessa menina Vitória. Ela não é que ela seja negligente, ela faz as coisas que uma menina da idade dela faz. E todo o tempo que resta, ela faz outras coisas. Vamos ver como isso prossegue. Era frequente, prossegue o texto, reclamarem de sua atenção. Sempre com as bochechas vermelhas de vergonha, ela se desculpava. Me chamam de tantas maneiras que eu acabo não me lembrando que eu sou a Vitória. Isso não acontece com os senhores? No meio de angústia, de medo, de frustrações e de outras coisas em épocas de pandemia, às vezes esquecemos que somos a Vitória, que somos seres humanos, que temos sonhos, que temos amor para viver, que temos coisas profundas a fazer. E coisas profundas às vezes constituem um chá de camomila antes de dormir, um livro, uma pantufa gostosa no pé. Uma leitura ao pé da lareira para descansar um pouco. O texto prossegue dizendo: dizem que os desmemoriados mudam com o tempo, mas a garota distraída ficou pior. Nunca sabia onde tinha colocado a mochila, os óculos, os livros. E quando precisava se dirigir a algum colega de escola, era outro problema. Como é mesmo seu nome? Tem uma imagem da Vitória olhando debaixo da caminha dela antes de dormir, o quarto todo verde, como se fosse um sonho, e ela olhando embaixo, só ela colorida no quarto. E na parede, vários desenhos, fotografias dela, uma florzinha. O texto prossegue dizendo: no início as pessoas se ofendiam, mas depois percebiam que a menina não fazia isso por mal. E nem por brincadeira. Era como se ela vivesse entre a lua e a terra. A nossa sociedade permite isso? Ela tem lugares para pessoas que dizem: vou viver um pouco aqui na terra, na sociedade dos homens, mas vou viver outro grande pouco, ou menos pouco, em outros lugares. Talvez em outros planetas ou em meus sonhos, a sociedade gosta quando alguém se comporta assim? Quando a sociedade gosta? E o que ela propõe? Se isso faz parte da grande roda, engrenagem que movimenta todas as coisas, talvez haja um lugar. Mas se isso não colabora, para essa engrenagem, essa engenhoca imensa, talvez a sociedade não se interesse e faça o que tem feito com crianças como a Vitória. Comentavam, prossegue o texto, os mais preocupados, que a jovem sofria de alguma doença de memória. Os mais fuxiqueiros diziam que Vitória era desatenta mesmo. E cada um com a sua teoria. O tititi acabou por fazê-la perder a paciência, admitindo que seus pensamentos realmente habitavam outro planeta, em órbita de um outro lugar, muito além das nuvens, reservado apenas aos sonhos. A turma ao seu redor quis saber que mundo distante era esse. Diz pra gente, como se chega lá? Insistia uma amiga invejosa. Tem prédios grandes assim? Quis saber o construtor de espigões. Tem macaco? Tem gato? Tem cachorro? Perguntou um amestrador de animais. Observem, por favor, lá onde a menina vivia em seus sonhos, lá no que ela prestava atenção, quando ela disse para eles, olha, eu vivo em outro lugar, quiseram saber, mas quiseram saber a partir daqui, das coisas do mundo daqui. O adestrador, o construtor de prédios, a outra que tinha inveja disso, todos queriam saber a partir daqui. Isso é natural e é muito comum, querer urbanizar os novos territórios com as coisas que temos aqui. Não é? A história da humanidade não tem nos mostrado isso? Agora, com a conquista do espaço sideral, com os foguetes modernos que estão entrando no espaço sideral, não é de novo a mesma coisa? E gente como a gente também tem lá? Indagou-lhe um estudioso de questões científicas. Era tanta curiosidade que Vitória suspirou impaciente e pediu calma para que pudesse explicar melhor. Vocês já ouviram falar de um lugar onde tudo é possível? Isso era uma pergunta que ela fez. Vocês já ouviram falar de um lugar onde tudo é possível? Desde a paz de uma guerra sem fim, até passear pela China, pilotando a imaginação ou se pendurar na ponta de uma estrela para se sentir no céu? Não, responderam em coro os curiosos que agora cercavam. Eu vou repetir para vocês o que a Vitória perguntou a eles. Vocês já ouviram falar de um lugar onde tudo é possível, desde a paz de uma guerra sem fim, até passear pela China pilotando a imaginação ou se pendurar na ponta de uma estrela para se sentir no céu? Me digam, senhores, um mundo como esse seria pior que o mundo que vivemos, que juntos construímos, que juntos partilhamos, com as nossas pandemias, nossos paradoxos, nossos conflitos, nossos problemas? Por que, quando uma menina traz algo assim, muitos se escandalizam e dizem, não, você não pode ver, isso é fantasia, isso é perigoso, isso não é producente, venha para cá. Aqui é a realidade, aqui onde nós habitamos, isso é a realidade, todo o resto não é realidade. Não há outros modos de operar sem ser desta maneira? Como podemos, como professores, filósofos, educadores, como podemos construir pontes entre isso que a Vitória, crianças como a Vitória trazem e essa base categorial que nós construímos conjuntamente, essa sociedade com todas essas coisas, onde podemos nos encontrar nesse espaço? Isso é matéria de estudo de trabalho, né? Ela prossegue dizendo, pois é, este lugar está ao alcance das pessoas. E é para onde os meus pensamentos fogem. As pessoas olhavam desconfiadas para Vitória. Começaram a pensar que ela não estava muito bem das ideias. Deixa para lá, ninguém entende mesmo, resmungou percebendo a desconfiança ao seu redor. Explica para a gente, pediram os amigos mais chegados. Bom, como estavam insistindo, a menina explicou para eles e disse, estou falando da lua. Já perceberam que quando os namorados se apaixonam, eles olham para cima e pedem a aprovação da lâmpada que ilumina o céu? Aquela luz lá, prateada, que aparece quase todos os dias, é cúmplice da noite. Adora se mostrar de diferentes formas, é redonda quando ganha o nome de cheia, quarto crescente quando está com preguiça de se expor inteira, minguante quando quer se esconder, envergonhada, e nova quando está exausta de tanto se exibir. Será que ninguém descobriu ainda que a lua usa as suas diferentes formas para despistar? Porque é lá que está o esconderijo de todas as nossas fantasias. Ficaram surpresos com a explicação de Vitória. E ela ainda acrescentou: a lua está tão longe da Terra, mas ao mesmo tempo parece estar tão perto de nós. Vou fazer uma confissão: eu não sou distraída, eu sou sonhadora. Quando as ideias escapolem, imediatamente olho por lugares cujo mapa está no meu coração. Precisamos apenas ter olhos para olhar o céu e sensibilidade para sentir a vida batendo no peito. Entendem isso agora? Vamos ver se entendemos a Vitória. Ela está nos dizendo que ela, na verdade, não é distraída, ela sonha. É assim que ela entende o que ela faz. E ela diz que quando as ideias ultrapassam, escapolem, ó, o termo que ela usou, né? Escapulir. Ela olha pelos mapas do coração dela. E então ela constrói essas pontes, esses elementos, essas ligações. É assim que ela faz. É assim que ela traz dos sonhos as coisas para inspirar o mundo dela. É assim que ela acha que todos podem fazer? Claro que não vão poder. Alguns vão, outros não, por interesse e por 10 mil outras coisas, cada um é de um jeito. Mas a menina está mostrando o modo como ela faz isso. E ela diz que, por ser assim, ela olha para a lua e sente que a lua não está longe, está perto. Ela construiu pontes que conectam rapidamente esses elementos. Quantas coisas nas nossas vidas, quantas situações que às vezes olhamos e dizemos: é impossível, não há condições, não tem jeito. Bem, para Vitória tem. Para Vitória tem. É possível, ela falou. Guerras e outras coisas, é possível. E alguns dirão: não, não é possível, porque tem que ser feito aqui desta forma. E a Vitória diz: bom, essa é uma forma, existem outras, tem a forma dela, de conversar isso que vive na lua, como ela está dizendo, com o que vive aqui na sociedade dos homens. É assim que essa menina faz. E com ela, muitos pesquisadores, muitos pensadores importantes que a humanidade teve. Na aula de hoje à noite, das 19 horas, nós veremos um dos maiores físicos da atualidade, que vai nos mostrar, por outras linhas e outros caminhos, algo similar ao que a Vitória está colocando para nós. Ela diz assim: e assim, o astro que tem o poder de se transformar continua girando, 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 não se cansa de girar em volta do mundo e da cabeça da Vitória. A autora dessa obra, a Luciana Savager, ao final do livro, ela nos conta algo muito bonito, que tem muito a ver com a Vitória. Olhem o que ela escreveu ao final da obra: abro meu coração para vocês. A menina que vivia no mundo da lua sou eu. Como dedico a minha vida ao sonho, a imaginar histórias com a ajuda das cores, muitas vezes eu tenho mesmo a impressão de que vivo entre a lua e a terra. Quando alguma coisa aborrecida me incomoda, imediatamente meus pensamentos se escapolem para o universo, se juntam às estrelas ou se refugiam na lua. Adoro sonhar e escrever. A Luciana Savager, autora do livro. Observem como ela também faz esses movimentos que a menina Vitória faz. Isso quer dizer que ela vai esquecer uma panela que vai explodir junto ao fogão? Isso quer dizer que ela vai se distrair e quando o sinal estiver vermelho vai ultrapassar e vai se machucar e machucar pessoas? Isso significa que ela vai esquecer que o marido precisa tomar insulina e que é ela que faz isso? Isso significa que ela vai esquecer 10 coisas importantes das nossas vidas cotidianas? Eu digo a vocês, muito provavelmente não. Essa ideia de que se sonha, se voa, então é um irresponsável, então é um negligente, etc. Observem quem faz esse tipo de discurso contra o sonhar, contra a poesia da vida, contra as estrelas que são tão necessárias para quem ama, para quem espera outras coisas para além do cotidiano. E a ilustradora Ana Terra, que, aliás, Ana Terra tem um trabalho muito bonito e muitas obras de ilustração. Ana Terra também se apresenta e também se mostra uma sonhadora. Ela diz: "Meu nome é Ana Terra, mas apesar do meu nome, eu sou outra menina que às vezes vou para o mundo da lua. É viajando lá e cá que eu vou criando meu trabalho de ilustração. Já ilustrei mais de 50 livros e já até escrevi alguns." Ela se mostra assim. Para concluir os nossos trabalhos de hoje, eu gostaria de fazer uma singela homenagem a Jaime Lerner, nosso querido prefeito de Curitiba e um dos arquitetos notáveis que o nosso mundo conheceu. E é um músico que faleceu esse final de semana, que é o Billy Joel Thomas. Billy Joel Thomas. Olhem, talvez os senhores pelo nome não saibam quem é o Billy Joel Thomas, mas provavelmente muitos cresceram ouvindo as músicas dele, dançando com as músicas do Billy Joel Thomas, se inspirando. Que notável colaboração ele, assim como Lerner, cada um na sua área, fez durante a vida. O Billy Joel Thomas faleceu agora, foi sexta, sábado. Ele tinha um câncer muito grave, um câncer pulmonar. Ele anunciou há poucas semanas que tinha esse câncer e, no caso dele, muito agressivo, e logo depois ele veio a morrer. Eu vou partilhar a tela com os senhores para que vocês possam acompanhar. Logo as primeiras letras, vocês já identificaram: "Ah, esse é o Billy Joel Thomas. Puxa, claro que eu conheço." Sim, vocês conhecem, podem ter certeza. Músicas muito bonitas. Ele teve uma vida complicada. O Billy Joel, muito cedo, um rapaz bonito, cheio de vida, se envolveu em drogas. Isso quase coloca a vida dele a perder. Com a ajuda dos amigos, da família, ele consegue ultrapassar esses momentos difíceis e então ele se torna realmente um dos músicos muito importantes. Nessa ilustração que vocês verão, nós temos assim: primeiro, um encarte de um filme que o tornou famoso imediatamente no mundo todo, uma cena da bicicleta que é linda, linda, do Butch Cassidy and the Sundance Kid. E depois, no mesmo encarte, aparece o Billy Joel há poucos anos, há 3, 4 anos apenas, ele cantando, já um senhor, ele morreu aos 80 anos, então já um senhor de idade cantando. Vocês vão ver um olhar muito sincero que ele tinha, muito, muito agudo. E então, ali ele cantará umas duas músicas num típico daqueles programas de auditórios norte-americanos. E então a música belíssima de que tocou em novelas aqui no Brasil, com a letra, para que vocês possam acompanhar essa parte final, uma música lindíssima, lindíssima e muito conhecida. Vamos então ouvir Billy Joel Thomas.
To fit those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't.
Nothing.